DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, Filipe Nyusi decreta novo estado de emergência de um mês devido à Covid-19.
Decidi decretar o estado de emergência em todo o território nacional. Por 30 dias, com início às 0 horas do dia 8 de agosto e término às 23 horas e 59 minutos do dia 6 de setembro.
Em Angola, a PGR volta a recusar a extradição de angolano acusado de corrupção em Espanha, mas promete averiguar o caso.
Estamos precisamente numa situação que juridicamente é semelhante à situação que aconteceu com o antigo vice-presidente Manuel Vicente em Portugal, que é a ideia soberanista da justiça angolana.
Na Guiné-Bissau, cidadãos pedem intervenção do governo para melhorar a infraestrutura das estradas. São temas desta emissão com Thiago Melo. Boa noite. O presidente moçambicano Filipe Nyusi decretou na noite desta quarta-feira um novo estado de emergência no país devido à pandemia de Covid-19. Numa comunicação à nação, o presidente informou que o novo estado de emergência vai durar 30 dias até ao dia 6 de setembro.
Decidi decretar o estado de emergência em todo o território nacional. Por 30 dias, com início às 0 horas do dia 8 de agosto e término às 23 horas e 59 minutos do dia 6 de setembro. Esta decisão, caros compatriotas, não foi fácil. Depois de muita ponderação, consideramos que esta opção é aquela que melhor serve os interesses do nosso povo.
A comunicação do presidente acontece no mesmo dia em que o país registrou 50 novas infecções, o que fez subir o número total de infectados para 2.079, segundo anunciou o Ministério da Saúde. Conversamos agora há pouco com o nosso correspondente em Maputo, Leonel Matias, que falou sobre os principais pontos anunciados pelo presidente Filipe Nyusi.
O presidente Filipe Nyusi declarou mais um estado de emergência em todo o território nacional por 30 dias até 6 de setembro. Nyusi disse que a decisão não é fácil, mas é a opção necessária que serve os moçambicanos. Segundo o chefe de Estado, seria irresponsável um abrandamento das medidas neste momento, depois do país ter observado 120 dias do estado de emergência de abril a julho últimos. É preciso levar a sério esta doença, portanto, sublinhou o chefe de Estado. O presidente pediu também a retoma de atividades de forma faseada, compreendendo três fases. A primeira fase, portanto, que é a fase de baixo risco, o início a 18 de agosto. A segunda fase de médio risco, a partir de 1 de setembro. E a terceira fase de alto risco, a partir de 1 de outubro. A primeira fase prevê a retoma das aulas do ensino superior, das instituições de formação, das instituições técnico-profissionais e o alargamento de participação de pessoas em funerais, assim como a retoma de cultos religiosos, com o número, portanto, definiu na altura. A segunda fase, que começa a partir de 1 de setembro, prevê a retoma em pleno do ensino técnico profissional, a retoma dos cinemas, casinos e ginásios, escolas de condução. A terceira fase é a partir de 1 de outubro, que é a fase de alto risco, prevê o início das aulas da 12ª classe. Em relação aos restantes níveis de ensino, o presidente disse que o reinício vai depender das condições que forem criadas e forem avaliadas, em particular pela área de saúde. Mantêm-se encerrados todos os estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas até que se confirme a criação de condições para o seu funcionamento. Em relação aos voos internacionais, também é uma medida que será definida a posterior, dependendo de medidas que serão tomadas a posterior. As restantes regras serão determinadas pelo governo. O presidente manifestou preocupação em relação à violação ao estado de emergência, nomeadamente um crescente aglomeração das pessoas, festas públicas, o mau uso das máscaras, apelou, portanto, a tomada de medidas de prevenção.
Estão aí os principais pontos do pronunciamento do presidente Filipe Nyusi, que foram resumidos pelo correspondente da DW, Leonel Matias, em Maputo. E hoje perguntamos: conseguirá Moçambique recuperar-se, da crise agravada pela pandemia de Covid-19? Começamos com um comentário do Juas Loner, que diz que enquanto os dirigentes da Frelimo estiverem a comandar o país, não será só da Covid que o país se precisa recuperar. E Godelfroid Magelânia escreve que o presidente Nyusi foi sempre cauteloso, e este internauta também crê que os parlamentares na Assembleia da República vão tomar medidas que não vão causar danos à população. São alguns dos comentários que já está no Facebook da DW África, mas você ainda pode participar. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A carga de nitrato de amônio que provocou na terça-feira a grande explosão no porto de Beirute, no Líbano, seguia alegadamente para Moçambique. O navio russo que transportava a carga ficou retido em Beirute em 2013 e, desde então, o carregamento ficou confiscado na capital libanesa. A informação foi avançada pela imprensa russa. A empresa Cornelder, que desde 1998 é gestora do Porto da Beira, disse à agência de notícias Lusa que nunca foi notificada sobre esta operação. Da mesma forma, o Ministério dos Transportes e Comunicações moçambicano disse não ter sido informado sobre a referida operação naquele ano. A explosão na zona portuária causou estragos em vários pontos de Beirute, matando mais de 100 pessoas e deixando mais de 4 mil feridos. A Agência da ONU contra Testes Nucleares está a analisar o caso. Em Angola, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda e as Forças Armadas de Cabinda acusaram esta quarta-feira as forças angolanas de matarem 3 jovens suspeitos de pertencer ao movimento independentista. Num comunicado, o movimento denuncia a escalada repressiva contra civis no território e apela à reação da comunidade internacional. E a direção da Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, abriu nova queixa-crime contra bispos e pastores angolanos, depois do quarto cartório notarial de Luanda atestar como falsa a ata que destituiu a direção. Os dirigentes da IUD dizem ter tomado conhecimento que os pastores dissidentes convocaram ilicitamente uma reunião na qual foi deliberada a destituição da direção da igreja. Na Guiné-Bissau, o Ministério Público arquivou esta quarta-feira o inquérito contra o ex-ministro da Agricultura investigado por alegado desvio de arroz doado pela China. A acusação foi feita no ano passado, quando a polícia judiciária prendeu várias centenas de toneladas de arroz, que, segundo as autoridades, seriam vendidas ao público. Na sequência da apreensão, a PJ tentou deter o ex-ministro Nicolau dos Santos, mas foi impedida pelas forças de segurança. Reagindo à decisão do Ministério Público, o ex-ministro disse que a justiça falou mais alto. E o PSGC alertou esta quarta-feira que o ex-primeiro-ministro guineense Aristides Gomes corre risco de vida. O partido alertou a comunidade internacional para que não seja entregue às autoridades guineenses depois de um pedido do Ministério Público. Ainda na Guiné-Bissau, as eleições para a escolha do novo presidente da Federação Guinense de Futebol foram adiadas novamente, desta vez para 7 de novembro. A votação foi primeiro marcada para 25 de julho, mas foi adiada para 8 de agosto devido às exigências sanitárias do Alto Comissariado para a Luta contra a Covid-19.
DW Deutsche Welle.
A Procuradoria-Geral de Angola recusou-se extraditar para Espanha o cidadão luso-angolano Guilherme de Oliveira Taveira Pinto, acusado de corrupção em negócios das empresas espanholas Defex e Mercasa em Angola. A informação foi avançada pelo jornal espanhol Información, que diz que a PGR angolana informou às autoridades espanholas que a extradição não é possível por se tratar de um cidadão angolano e que o mesmo teve a maioria dos delitos amnistiada em 2015 pelo então presidente José Eduardo dos Santos. No entanto, a PGR angolana pediu à Justiça de Espanha os documentos para verificar a possibilidade de abrir um inquérito em Angola. Conversamos com o jurista Rui Verde sobre este caso, a quem perguntamos se há o risco de o caso não ser investigado em Angola.
Estamos precisamente numa situação que juridicamente é semelhante à situação que aconteceu com o antigo vice-presidente Manuel Vicente em Portugal, que é a ideia soberanista da justiça angolana. A justiça angolana quer sempre tratar dos seus nacionais no seu território. E, aliás, o artigo 70, número 1 da Constituição, proíbe a extradição de cidadãos angolanos do território nacional. É claro. Mas obriga também a lei a que, eventualmente, a justiça angolana conheça o caso nos seus próprios tribunais. O problema que se levantou no caso de Manuel Vicente e que agora se está a levantar é que houve a lei da amnistia. E essa lei da amnistia, de um modo geral, dá cobertura a todos os ilícitos criminosos cuja medida da pena vá até 12 anos, ocorridos até 2015. Se os factos referidos ocorreram até 2015 e não levam a ilícitos criminais que propiciem uma condenação superior a 12 anos, estão efetivamente amnistiados.
E caso essa investigação seja aberta pela justiça angolana, acredita que o processo será conduzido de forma isenta?
Há neste momento um foco na justiça angolana que não havia no passado. Portanto, do ponto de vista da opinião pública, quer nacional, quer internacional, a justiça angolana está debaixo de um grande escrutínio. Portanto, à partida, tem uma certa obrigação de ser mais isenta do que no passado. Além de que o Presidente da República tem enunciado o combate à corrupção como uma das suas grandes bandeiras. As probabilidades da justiça angolana ser isenta estão a aumentar, mas ainda é uma questão de probabilidade.
E existe algum instrumento legal que poderia ser utilizado pelas autoridades espanholas para conseguir a extradição do acusado, o Guilherme de Oliveira Taveira Pinto?
Se ele está em Angola, não, porque o artigo 70 da Constituição é muito claro, nem está sujeito a, nem tem exceções, como acontece, por exemplo, na Constituição portuguesa, que proíbe a extradição de cidadãos portugueses de Portugal, mas há exceções. No caso da Constituição angolana, este artigo é, digamos assim, curto e duro. Proíbe a extradição, ponto. Mesmo que haja algum tratado, que neste caso não sei se há ou não, mas mesmo que haja algum tratado internacional em que Angola faça parte ou que haja algum acordo bilateral entre a Espanha, a Constituição sobrepõe-se sempre. Portanto, o que a Espanha pode fazer é emitir um mandado de captura internacional e tentar apanhar esse senhor quando ele estiver fora de Angola.
Ouvi uma entrevista com o jurista português Rui Verde. Voltamos a falar sobre a Guiné-Bissau, onde as estradas se encontram em condições péssimas e na capital a situação é ainda mais grave, o que leva os condutores e moradores a pedir intervenção do governo. Mais detalhes a partir de Bissau com Yacuba Dansol.
A maioria das estradas da Guiné-Bissau encontra-se em avançado estado de degradação, agravada pela época da chuva. Em Bissau, a situação é complicada e em algumas zonas os jovens assumem a iniciativa de arranjar as vias tapando buracos. Os residentes nos bairros periféricos têm o acesso dificultado ao centro da cidade. É que os transportes urbanos, táxis e toca-tocas não têm como circular em algumas artérias da capital. Nas estradas, os motoristas ouvidos pela DW África lamentam a situação.
Sentimos muitas dificuldades. Nas zonas de Matadouro, carro como este, por causa do buraco, se a roda não roçar o chão, não pode ir a lugar nenhum. Neste momento, estamos a trabalhar com muitas dificuldades. Nem na praça, zonas de viação, a estrada não está nada bem, mas os polícias não olham para isso. Às vezes, param os condutores a falar do pisca do carro. A estrada não vale. Há um lugar que, para passar o carro, fica ainda preso. Por isso, não conseguimos chegar ao terminal de toca-tocas. Às vezes, a polícia obriga-nos a chegar lá, mas várias viaturas ficam lá e não conseguem passar.
O porta-voz da Federação das Associações dos Moradores de Bissau, Ansuman Sani, constata outro problema e pede a intervenção do governo.
Não há um plano urbanístico para a cidade de Bissau. Isto é o maior handicap, é o maior dor de cabeça. Portanto, mesmo não tendo as estradas nas vias públicas, imaginemos se não houvesse nenhum ruas alternativas. Como é que podemos circular? É uma grande preocupação. Imaginemos, até frente do Palácio da República, na Praça dos Heróis Nacionais, todos nós vimos aquelas buracalhas ali. Isto está sendo debruçado, está a ser tiro nas nossas consultações para ver quais as estratégias conjuntas que possamos desencadear. Portanto, há uma necessidade imperiosa e urgente que haja uma intervenção a tempo pago.
Mas, ao que tudo indica, o problema tem os dias contados. É que o diretor-geral das Estradas e Pontes, Brahma Jassi, deu uma garantia.
Eu penso até fim de semana. Até fim de semana vamos começar a reagir. A situação que não se pode esperar, não é? É manutenção de facto para garantir a transitabilidade neste momento da pessoa.
Entretanto, em 2018, a Guiné-Bissau e a China assinaram um acordo para a construção de uma autoestrada de 9 km do aeroporto Oswaldo Vieira Safin, norte do país, orçada em mais de 25 milhões de euros e suportada pelo país asiático. Mas, segundo a DW África apurou, os trabalhos ainda não começaram porque o governo guineense ainda não desbloqueou o fundo para a indemnização da população cujas habitações vão ser afetadas pelas obras. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
Mais notícias sobre a explosão em Beirute. O governo libanês decretou nesta quarta-feira o estado de emergência por 2 semanas na capital. A comunidade internacional está a responder em força ao apelo de ajuda feito na terça-feira pelo primeiro-ministro libanês. Vários líderes africanos expressaram hoje solidariedade e enviaram condolências ao Líbano. A Alemanha, cuja embaixada em Beirute ficou danificada pelo incidente, indicou ter pronta uma equipe de resgate de quase 50 membros, dependendo de uma autorização de Beirute. Na Alemanha, um homem de 46 anos, ligado a grupos neonazistas, confessou nesta quarta-feira ter matado, no ano passado, Walter Lübcke, o ex-presidente da região administrativa de Kassel, integrante da CDU, também da chanceler Angela Merkel. No futebol, arrancou esta quarta-feira a Liga Europa. A competição estava suspensa desde o dia 12 de março e recomeçou esta tarde. Antônio Deus.
Praticamente 5 meses depois, estão de regresso as competições europeias. Esta quarta-feira, arrancou a Liga Europa com 4 partidas e já há 2 equipas apuradas para os quartos de final. O Copenhaga e o Shakhtar Donetsk. Os tetracampeões ucranianos, sob o comando do treinador português Luís Castro, golearam o Wolfsburg por 3-0. Os golos surgiram apenas nos últimos 4 minutos da partida. 2 golos de Júnior Moraes e 1 de Salomão eliminaram os alemães num agregado final de 5-1. Já o Copenhaga tinha perdido na primeira mão com o Başakşehir por 1-0. No entanto, os campeões turcos foram cilindrados na Dinamarca por 3-0. 2 golos de Jonas Vind e outro de Rasmus Falk ditaram a cambalhota na eliminatória. A esta hora jogam o Inter Milão-Getafe, jogam uma mão, e o Manchester United de Bruno Fernandes com o LASK Linz da Áustria. Os Reds venceram na primeira mão por 5-0. O vencedor desta eliminatória irá encontrar o Copenhague nos quartos de final da Liga Europa.
DW. Espaço do ouvinte.
E voltamos a falar sobre o tema de abertura desta emissão, que trouxe aí o pronunciamento do presidente Filipe Nyusi, que decretou um novo estado de emergência em Moçambique. E a pergunta que nós pusemos foi: conseguirá Moçambique recuperar-se da crise agravada pela pandemia de Covid-19? Então, retomamos com os comentários. Temos aqui o Salil Sanyakandé, que diz que é pouco provável que Moçambique consiga recuperar da crise agravada pela pandemia de Covid-19. E este internauta diz que todos os setores são afetados pela pandemia, portanto, devem comungar ideias com os parceiros bilaterais e multilaterais para minimizar os danos causados por esta maldita doença, nas palavras aí do Salil Sanyakandé. Temos também o comentário do Xande Ticinini, que diz que é bem possível, havendo a vontade política. Aliás, o próprio FMI já havia aludido esse aspecto, que Moçambique será um dos poucos países que não sofrerá tanto com os impactos dessa pandemia. E Moçambique é o único país dos PALOP com ajuda peculiar extraordinária, diz este internauta. Também, com o favorecimento das altas temperaturas que se avizinham, creio que vai ser desacelerada a propagação do vírus no inverno, e creio que no verão será mais desacelerado ainda, segundo na opinião deste internauta. Sacu Cardoso diz que Moçambique já recuperou da pandemia, o que ficou são as sequelas, mas os dirigentes vão sempre explorar o povo quando tentam se recuperar. Foram alguns dos comentários. Agradecemos a todos que participaram desta emissão, e também acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português ou nas redes sociais da DW África. Voltamos amanhã com o Jornal da Manhã. Boa noite.